gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste blog as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro Braulio Galvão Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana. Olá, ouvinte do programa Gastronomia. Bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, Rosana.Principalmente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre cultura dos diversos países do mundo através do seu rico patrimônio cultural e material gastronômico.
Então, nesta edição do programa, continuamos o bate-papo sobre as iguarias típicas das cidades brasileiras que sediam os Jogos da Copa do Mundo. Vamos conhecer as delícias de Cuiabá, Belo Horizonte e São Paulo.Como muitos estados brasileiros, a culinária cuiabana possui traços tradicionais e contemporâneos, mas que se diferem pelo uso de ingredientes da flora e da fauna nativa, combinações, modos de preparo. Devido a influências indígena, africana, portuguesa, espanhola, bem como pelo tempo em que ficou insulada do resto do Brasil, nas margens dos rios da cidade desenvolveu-se um estilo gastronômico único, com base principalmente em peixes, frutas e carnes.
Frutos como o exótico e saboroso piqui, ou pequi, tanto faz. Piqui vem do tupi e pequi é uma adaptação da palavra que vem do tupi,que significa pele rugosa, pele espinhosa, né? Pele áspera. Daí o nome piqui. Pi, né? Em tupi, é pele e qui é áspera, rugosa. Que dão a cor e o sabor aos pratos feitos com arroz e frango. A mandioca, a manga e o caju, o charque, os peixes frescos, são ricamente combinados pelas mãos hábeis e criativas de tradicionais quituteiras nas suas residências ou nos restaurantes especializados em comida típica, a tradicional Maria Isabel, a original farofa de banana da terra, o pintado à milanesa e o ensopado cuiabano são alguns dos pratos exclusivos da culinária local. Rosana, eu estou com água na boca.
Sim.Os peixes se sobressaem nas mesas de Cuiabá por estar situada próxima de rios. Por isso, pratos como o bagu assado, a pirapodanga na brasa, o arroz com bagu seco, a moqueca cuiabana, o caldo de piranha, a vandrecha de bagu frita, o dourado ou pirapodanga na folha de bananeira, a caldeirada de bacalhau e a preferida da população local.A mandioca de pintado fazem parte das criações que diferenciam a gastronomia desse lugar.
Além dos peixes, existem frutas nativas que são utilizadas na preparação de deliciosas sobremesas, além de refrescantes bebidas. As principais são o caju, a goiaba, a laranja, o mamão, a banana e outros exclusivos da terra, que são ingredientes principais de várias delícias,como o furrundu doce, preparado com mamão verde, rapadura e canela. Piché doce, elaborado com milho torrado e socado no pilão com canela e açúcar. Bolo de arroz cuiabano. Também tem o francisquito biscoito, feito de trigo e açúcar. Queijadinha doce, feita com coco, queijo ralado e doce de leite. Doces de caju, manga e abóbora em pedaços cristalizados.
Além desses doces, você poderá experimentar rapaduras feitas de caju, laranja, goiaba e banana, além dos bolos e biscoitos cuiabanos e os deliciosos picolés da chabada dos Guimarães, todos 100% naturais.
Entre as bebidas se destaca o tererê, uma mistura de água fria com erva mate, remédios naturais refrescantes e gelo. É parecido com o chimarrão,mas preparado com água fria devido ao clima da cidade. O licor de piqui e o afrodisíaco guaraná ralado substituem o tradicional cafezinho brasileiro nas famílias tradicionais de Cuiabá. Finalmente, encontramos o chope e a cerveja, muito consumidos em Cuiabá devido ao calor.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
E a seguir, vamos conhecer outra cidade linda, Belo Horizonte, capital das Minas Gerais.
Pois é, Rosana, as Minas Gerais era um lugar onde havia muitas minas, né? Por isso o estado ganhou esse nome. As Minas Gerais transformou-se no estado de Minas Gerais. A culinária deste lugar talvez seja a que concentra a maior diversidade de pratos no Brasil. A cozinha mineira revela raízes africanas, portuguesas e indígenas do povo mineiro. No século XVII, o Brasil viveu um ciclo muito forte do ouro, né? A descoberta de preciosidades como ouro e diamante em Minas Gerais despertou o interesse de milhares de pessoas em todo o Brasil. Essas regiões mineiras se tornaram o mais importante centro econômico do Brasil.
Minas Gerais está localizado próximo aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As pessoas que vieram de várias localidades do país trouxeram com elas suas mais diversificadas receitas. Com o tempo, essas receitas tradicionais sofreram modificações, como a troca ou adição de ingredientes, resultando numa interessante mistura de sabores. Isso fez com que a cozinha mineira se tornasse completamente diferente.
A comida mineira é muito tradicional e as receitas foram passadas de geração a geração. Tem uma história, Rosana, de que o presidente Bill Clinton chegou a pegar avião escondido para vir comer comida mineira no Brasil, ou para ir comer comida mineira no Brasil. Eu não sei até que ponto isso é verídico, mas faz sentido. A comida mineira realmente tem um sabor muito encantador, muito envolvente. Alguns pratos populares de lá são feijão com farinha de mandioca, frango com quiabo, frango ao molho pardo, biscoitos de fubá de milho, tutu à mineira, feijoada, goiabada com queijo, entre outros deliciosos pratos. Alguns brasileiros gostam de saborear suas refeições com licores feitos a partir de jabuticaba, pequi, savana de frutas, cachaça ou aguardente, que é a mesma coisa, né? Ou até mesmo um delicioso café, ou talvez o suco da cana-de-açúcar, ou o sumo dela, o que a gente chama no Brasil de garapa.
Sim, e os ingredientes responsáveis pela distinta culinária mineira são alimentos como alho, cebola, mandioca, milho, mel e batata doce. Além de carnes, ervas, pimentas, salsichas e frutas tropicais, como a goiaba, jabuticaba. Todos estes ingredientes refletem a cultura dos diferentes povos e combinam-se entre si para tornar a cozinha mineira rica e mais saborosa.
A cozinha mineira é um reflexo das experiências dos diversos povos e muitos dos sabores adquiridos tiveram origem durante o período colonial. Naquele tempo, os ingredientes utilizados eram os que estavam disponíveis no local. Na realidade, os aromas e sabores do passado estão muito vivos, presentes até hoje. Tanto é, Rosana, que a comida que nós apresentamos para vários países aqui em Beijing, e principalmente para os chineses, é uma comida que às vezes causa estranhamento porque demora. É uma comida feita como se faz na fazenda. Então, às vezes, as pessoas acham que a comida vai demorar 20 minutos para ser feita. E outras vezes, a gente demora uma hora e meia para fazer alguma coisa. Mas o resultado tem agradado. Isso é o mais importante, né? Diz-se, por exemplo, que os escravos deixaram como herança a feijoada, embora haja polêmica em torno do assunto. Enquanto o feijão tropeiro foi herança dos tropeiros, ou seja, os responsáveis por cruzar os estados transportando suprimentos montados em mulas, né? Ou cavalos, ou equinos, quais sejam. O feijão tropeiro é não somente delicioso de experimentar, mas a sua apresentação o torna muito atraente.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
A seguir, vamos conhecer as iguarias de São Paulo.
Rosana, desde 1532 até o ciclo do café, os hábitos alimentares de São Paulo não mudaram muito. Os jesuítas começaram a criar animais de pequeno porte, a plantar mandioca, milho, cará e feijão. Frutas como pinhão, jabuticaba, araçá, pitanga e cambuci fazem parte da herança dos indígenas, tanto no uso como na origem do seu nome. Por exemplo, pitanga quer dizer vermelho, jabuticaba quer dizer comida de jabuti. Jabuti é um quelônio, né? Uma coisa parecida com a tartaruga, né? Jabuti é uma espécie aí de quelônio, quer dizer, é uma espécie do que a gente conhece genericamente como tartaruga. Araçá quer dizer o fruto que tem olho. Se você notar na frutinha, ela tem um desenho, parece um olho humano. Então, todos esses nomes, quando a gente toma conhecimento, parece que a gente até se aproxima mais afetivamente. Sim. Das comidas, dos alimentos e do próprio local. Os bandeirantes que saíram de São Paulo, por exemplo, querendo escravizar índios, acabaram espalhando uma dieta cheia de feijão, carne seca, toicinho. Toicinho, para quem não sabe, é aquela manta de gordura que o porco tem, né? Que a gente também chama de bacon, né? Junto com esses, vinham, por exemplo, o milho, as frutas e as carnes de aves, a capivara, a anta, o tatu, a capivara ou a anta são animais parecidos, assim, do porte de um cachorro, tá? Ah, sim, e só que a capivara é um roedor, talvez seja o maior roedor do mundo. Ele fica roendo as árvores, as espécies vegetais, as sementes, né? E o tatu é um bichinho, inclusive, ele representa o mascote da Copa, um dos tipos de tatu que a gente tem no Brasil. Tudo isso deu origem ao tradicional prato paulista virado de feijão.
Além do virado, tem leidão à bururuga e frango. No interior, dava para encontrar cuscuz de legumes, mandioca frita, feijão com carne de porco e arroz de carreteiro. São Paulo também deixou legado de alguns pratos e outros estados, como paçoca de carne seca e arroz com suã. Outras delícias que ficarão até hoje são as pamonhas, curós e canjicas.
Curaus. E as sobremesas? Bem, por aqui tem paçoca de amendoim, canjica, marmelada, bananada, doces de batata doce e de abóbora. Além disso, as compotas fazem grande sucesso. Aliás, temos também cidades em Goiás conhecidas como, pelo menos uma, Rosana, Nerópolis. É a cidade, a capital dos doces em Goiás. Maravilhosos doces em compotas. E continuando a nossa lista, bolinho de chuva, arroz doce, biscoito de polvilho, pão de ló e creme de ovos.
Tantas delícias, né?
Quero ir para o Brasil.
E a seguir são alguns pratos típicos da cidade. Primeiro é o virado à paulista. Boa parte dos restaurantes populares da capital paulista tem um anúncio na segunda-feira como prato do dia, virado à paulista.
Essa receita surgiu lá pelo ano de, ou pela década de 1920, na época em que São Paulo adotava uma identidade rural e seus pratos típicos seguiam um estilo de comidas simples, porém mais encorpadas para dar força durante o dia de trabalho. Os ingredientes para preparar o prato são feijão com farinha de milho, couve picada e refogada, arroz, ovo e bisteca de porco.
Outro prato típico é o sanduíche de mortadela. A receita é simples, pão francês e mortadela, porém hoje outros ingredientes já podem ser adicionados ao prato, como o queijo, a alface e o tomate. O mercado municipal de São Paulo é o lugar que mais vende o sanduíche, que é uma das comidas mais famosas da cidade.
Rosana, é o mercado municipal de São Paulo que tem um sanduíche de mortadela que é enorme. Você enjoa de comer mortadela, porque ele é enorme. Olha, ele deve ter mais ou menos uns 12 ou 14 centímetros de altura só de mortadela.
Quanto custa?
Eu não me lembro quanto ele custa, mas deve custar mais ou menos uns 50 yuans ou uns R$22, mais ou menos isso. Mas é muito bom o sanduíche, muito bom, assim, sem qualquer miséria, né, de ingrediente. O cuscuz... A receita deste prato é bem variada, podendo levar carne, peixe ou frango, legumes e outros quitutes. Porém, a base é quase sempre a mesma, massa de milho feito com sêmola moída e cozida no vapor.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações peculiares sobre as iguarias típicas das cidades brasileiras que sediam os Jogos da Copa do Mundo. Não perca!
Até lá, tchau, tchau!
Até mais, zaijian!